Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 34 e 35. Esses versos foram lidos há 15 dias atrás, no contexto de todo o capítulo 13, que é onde começa a experiência no cenáculo, no Evangelho de João, que vai até o capítulo 17. Nós vamos ler apenas dois versos, o verso 34 e 35. Eu vou pedir licença para a igreja, eu vou ficar olhando para a tela, porque a versão que está ali é um pouco diferente da minha, que está aqui. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus revele a nós o conhecimento que vem do alto como um presente para compreender a santa e preciosa palavra que Ele tem para nós nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Palavras do Senhor. Não é de hoje que eu tenho percebido o quanto a igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba, está desejosa ardentemente de estar no centro da vontade de Deus. Não é de hoje que eu tenho visto irmãos e irmãs com sede. Você que está em casa, acompanhando pela internet, e você que está aqui no templo nessa manhã. Não é de hoje que eu vejo irmãos e irmãs que têm buscado confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e andar nos trilhos do Senhor. Irmãos e irmãs que desejam que o Senhor reine sobre esta igreja. Irmãos e irmãs que não querem mais viver longe dos caminhos do Senhor. Eu também tenho visto que há dor, que há feridas, corações feridos, expectativas que não se cumpriram, preocupações. E nisso o inimigo de nossas almas tenta nos enfraquecer, mas ele não pode contra o nosso Deus, porque o nosso Deus é soberano e tem renovado a esperança entre nós, ele tem renovado a fé, ele tem renovado a nossa entrega, ele tem renovado o nosso compromisso. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesta manhã é que este rebanho aqui, estas ovelhas, são de Jesus. E Jesus cuida, Jesus é o Senhor, Ele é soberano e Ele cuida de nós e não é de hoje. As bênçãos de Deus têm sido derramadas sobre esta igreja há mais de 118 anos. Aqui Deus tem despertado vocações, aqui Deus tem cuidado de famílias, aqui Deus tem chamado novas pessoas para a fé. Pessoas que não eram cristãs, que se entregaram a Cristo por intermédio deste rebanho que está cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui a nossa boca tem se enchido de alegria e testemunhos são contados de geração em geração pelas maravilhas que Deus tem feito. Por isso, glórias a Deus. Por isso, glórias a Deus. Os nossos olhos devem estar abertos e agradecidos pelo que Deus tem feito em nosso meio há mais de 118 anos. Nós não devemos ser ingratos, porque isso é pecado. A ingratidão pelo aquilo que Deus tem feito no nosso meio não engrandece o nome do Senhor Jesus. A ingratidão, pelo contrário, revela a nossa visão, o nosso entendimento míope da realidade da soberania de Deus. Nós aí vivemos dentro de um cronos, de uma ordem dos nossos sentimentos, das nossas percepções e não de um kairós escatológico, ou seja, o tempo em que Deus está colocando em ordem todas as coisas. E aí a glória não vai para Deus, mas vai, a nossa mente se volta para as nossas preocupações. Deus é bom o tempo todo, temos cantado. É? Deus é fiel o tempo todo, temos cantado. E Deus continua fiel hoje, como sempre o foi. E quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir o que Deus tem feito em meio ao seu povo nessa história, rebanho de Jesus, o bom pastor que é Cristo, então essas pessoas, sim, vão voar como águias na asa do Espírito. Porque sabe o que é voar na asa do Espírito, né? É o Espírito que está voando e eu estou sobre ele, porque eu não sou capaz de voar sozinho. Se eu tenho olhos e ouvidos para perceber o mover de Deus em meio ao nosso povo, então aí sim o Espírito de Deus que flui aonde quer, me leva aonde quer, e aí sim eu viverei a plenitude da vida que Deus tem me chamado. O makarioi, a bem-aventurança da qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Deus está presente. E nessa manhã, à luz disso, dessa breve introdução, o tema é o novo mandamento de Jesus. A gente sabe que Jesus, quando veio à Terra, não aqui no Brasil, não aqui em Curitiba, mas lá na região de Israel, ele trouxe uma novidade de vida. O apóstolo Paulo vai dizer que em Jesus tudo se fez novo. E nós recebemos um novo nascimento que permitiu que nos tornássemos novas criaturas. Porque nós não nascemos da carne nem do sangue, mas do Espírito. O novo de Jesus permitiu que eu tivesse um novo nascimento, me tornasse uma nova criatura, e aqueles entre nós que entregaram a sua vida a Jesus receberam o direito de serem chamados... Chamados? Filhos de Deus. Nós sabemos essa verdade. Isso é novo. Isso é graça. Isso é bênção. Jesus veio para trazer algo que não existia. Mas aí, eu, estudando as Sagradas Escrituras, me perguntei. Mas Jesus estava rompendo com o Antigo Testamento? Jesus estava, de alguma forma, com essa novidade? Ele estava negando a palavra de Deus no Antigo Testamento? Estava Jesus dizendo, olha, agora eu vou trazer um novo? Esquece o que se passou? Esquece a palavra do Senhor Deus Pai aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aos profetas, aos juízes. Jesus, ele nega esse passado? Não. Jesus, ele deixa claro que ele não veio para abolir a lei da antiga aliança, mas para cumpri-la em sua plenitude. E porque ele o fez de forma perfeita, essa novidade de vida em que eu voo nas asas do Altíssimo... É possível porque Jesus se tornou o único e suficiente salvador daqueles que entregaram a vida a ele. Existe um sermão muito famoso de Jesus, célebre, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, chamado Sermão da Montanha. Ele fala para uma multidão, E naquele sermão, Priscila, ele está estabelecendo os parâmetros de tudo que vai ser o ministério dele. São os primeiros meses, Valquíria, do ministério de Jesus. Ele tinha 30 anos. E naquele sermão ele vai dar a base, ele vai explicar alguns mandamentos do Antigo Testamento. Qual que era a motivação por trás daqueles mandamentos. Ele vai esclarecer muita coisa. E é justamente no Sermão da Montanha, ou do Monte, no capítulo 5, verso 17 e 18, que ele diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés... ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Nesse célebre discurso público, Jesus ele afirma a verdade de que ele é o cumpridor da lei em sua plenitude. Eu não seria capaz de cumprir a lei na sua plenitude, nem a Sônia, nem o pastor Matias, nem a pastora Pri, nem o pastor Madeira, nem ninguém. Mas Jesus, ele diz, eu vim cumprir toda a lei porque eu sou perfeito. Jesus não revoga a lei do Antigo Testamento, não revoga as palavras dadas aos patriarcas, aos juízes, aos profetas, mas sim leva essa palavra à sua plenitude. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a plena expressão de Deus, porque ele é o próprio Deus. No Sermão da Montanha, Jesus ele honra e glorifica o Pai, revelando a santidade da palavra que existia no Antigo Testamento e a perfeição que se dá nele, porque ele cumpre todas as coisas. E assim ele brilha, Jesus começa a brilhar para que todos louvassem a seu Pai que está nos céus. Pois bem, depois do Sermão da Montanha, que ele deixa claro que ele não veio para negar o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, 2 anos e meio depois, um pouco mais, Jesus volta a falar sobre mandamentos. Ele volta a falar sobre mandamentos. Só que dessa vez, ele está num espaço menor, ele não está numa montanha aberta ao público. Ele está só com os discípulos. Ele está no cenáculo. Ele está com as pessoas que talvez estivessem prontas para ouvir, acolher e obedecer esse novo mandamento. Não é um mandamento da antiga aliança. Não é um mandamento que consta na lei judaica. Não é um mandamento que está no Antigo Testamento. Jesus traz um novo mandamento, um mandamento até então desconhecido de todos ali. E ele fala para os discípulos que estavam ali no cenáculo. Veja, o cenáculo é o lugar ali da última ceia, do lava-pés, tudo o que acontece de João 13 a João 17. Acontece muita coisa, né? A palavra da videira é verdadeira. E aí, nesse contexto de tamanha importância no ministério de Jesus, ele diz assim: eis que vos dou um novo testamento, um novo mandamento. E aí ele diz: como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E aí vem uma promessa. Alguns mandamentos vêm com promessa. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, né? Para ter uma vida longa. Não é isso, Arthur? Essa é uma promessa para o meu benefício. Só que essa promessa desse mandamento novo não é para o meu benefício. É para o benefício da missão a qual Deus confiou à igreja, né? Olha o que ele diz, olha a promessa: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Essa é a promessa: se vos amardes uns aos outros. Então não é, Rocha, um benefício para mim se eu honrar esse novo mandamento, mas é um benefício para a missão. Eu estava com meu pai essa semana, meu pai esteve comigo, minha madrasta também, desde terça-feira, e eu conversei com ele sobre esse texto. Ele falou: Paulo, olha que interessante, porque a primeira lei dos 10 mandamentos é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E amarás ao próximo como a si mesmo. Então, o amor ao próximo, na antiga aliança, tinha como fundamento o amor que eu tenho por mim mesmo. Esse era o parâmetro. Mas esse não é o parâmetro do reino. Quando Jesus chega, ele fala: olha, ele vai detalhar mais esse mandamento. Não, não, não. Amei-vos uns aos outros, não é mais como você se ama, mas como Jesus deu exemplo do amor dele pelos discípulos. Ele torna esse mandamento ainda mais primoroso, porque agora o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nos deixou o exemplo. Essa é a promessa. Não uma promessa para o meu benefício, mas uma promessa que visa o cumprimento da missão de Deus confiada à igreja. E aí eu volto para o começo. Eu falei que eu tenho visto que essa igreja está muito desejosa de ser guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E aí vem a pergunta. Obedeça, a pergunta não, mas a afirmação. Obedeça a esse mandamento. Ame uns aos outros como Cristo nos amou. Ame uns aos outros como ele deixou o exemplo. A gente quer de fato ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Então se submeta à obediência do Messias. Enquanto nós cantávamos aquela canção, eu ficava imaginando, né? Eu quero viver no poder do Espírito, eu quero que ele reine. Isso é maravilhoso. Mas às vezes, para que eu possa me submeter completamente ao Senhor, eu também enfrento provações. Então, enquanto eu estou cantando que ele reine na minha vida, eu estou, de certa forma, afirmando: Senhor, que o Senhor reine na minha vida, ainda que isso seja através de provações, para que eu seja refinado e provado. Senhor, eu quero que o Senhor, de fato, reine nessa igreja. E aí vem a pergunta: será que nós queremos, de fato, obedecer à palavra do próprio Deus? A Bíblia diz: quem ama... Jesus diz, né? Se vocês me amam, então amem aos meus mandamentos. Amor, serviço, compromisso são sinais indeléveis para que o mundo creia em Deus. O novo mandamento de Jesus nasce no contexto da nova aliança e se fundamenta no exemplo de Cristo. E aí, eu quero dar duas características, Alan, para você pôr em prática isso. Se você é cristão, você tem que amar como Cristo amou a igreja. Isso é mandamento, é obediência, certo, Pastor Matias? Então vamos ver como Cristo amou os discípulos. Vamos olhar para o Evangelho de João. Vamos obedecer conforme consta na palavra. E eu destaco duas características desse amor de Jesus pelo povo, que foi expresso quando o próprio Deus se encarnou e viveu entre nós. A primeira característica é a proximidade. Jesus caminhava perto dos seus discípulos. O amor de Jesus pelos seus discípulos é um amor próximo, isto é, concreto, engajado. Jesus se fez carne, serviu a humanidade. Veja, vou abrir um parênteses. A compreensão que os povos do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinham a respeito dos deuses, porque já existiam deuses, tá bom? Os deuses da tradição romana, grega, da região da Pérsia. A compreensão que eles tinham a respeito dos seus deuses era distinta, diferente da manifestação do Deus vivo de Israel, que é Jesus. Os deuses, com D minúsculo, pagãos, eles agiam de forma interesseira, muitas vezes sendo cruéis, e eles barganhavam a paz entre os seres humanos. Eles agiam mais ou menos como o crime organizado dos nossos dias, esses deuses. A pessoa, ela cumpria o seu dever para com o Deus, visando mantê-lo longe do seu alcance para ter uma vida tranquila. Eles queriam fugir de Deus como uma criança foge de um cão bravo. Então era assim, como que é o crime organizado? Hein? Eu vou pagar lá o que tem que pagar, para eles saírem aqui de perto. Não quero que nem chegue perto de mim. A compreensão dos deuses naquela ocasião era deuses assim, eu quero ele longe de mim. Eu quero até que ele nem veja que eu estou aqui, para ele não atrapalhar a minha vida. Ou eu vou fazer alguns rituais para barganhar, para ver se ele me dá alguma coisa boa. Eu tive em Bali, na Indonésia, em 2012, e lá é uma ilha hinduísta. E lá eles têm muitas flores de jasmim. E aí um rapaz que estava conosco, no tour que a gente fez, ele falou assim, olha, nós colocamos jasmim na cidade inteira porque a gente quer as benéfices do Deus Sol, dos vários deuses que eles acreditam. Então eles barganham com Deus para tentar se beneficiar de Deus. Era assim, Ana Maria. Ou você fugia de Deus, se escondia de Deus, dos deuses pagãos, ou você negociava para ver se ele dava algum benefício, né? Não é assim que Jesus fez e mostrou a nós quando esteve entre nós. O Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, ele veio bem pertinho. Ele se fez bebê na manjedoura. Ele permitiu que cuidassem dele, que Maria o pegasse no colo, que Maria o amamentasse, que Maria cuidasse, o limpasse, que José ensinasse ele a andar, tirar a fraldinha, acho que fralda naquela época, será que existia? Não sei, acho que não, né? Talvez um paninho, né? Hã? Ele se fez pequeno, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. E ele correu entre nós e viveu entre nós, e ele era próximo. Veja, quando chamam Jesus de Senhor, esse termo, Sueli, Senhor, era para o imperador. Mas o imperador também era considerado um deus, Vinícius. Só que o imperador só andava entre a aristocracia, nos palácios. Quando ele pegava um navio, era um navio imperial. Agora Jesus estava no barco com pescadores, dormindo. Rocha, quando você dorme perto de alguém é porque você confia na pessoa, que ela não vai te dar um... Hã? Adolescente, já viu em acampamento? Eu não dormia. Passar pasta, sabe essas coisas, adolescente? Você só vai dormir perto de alguém que você confia. Jesus estava no barco, não imperial, não nos palácios, não nas grandes celebridades. Jesus estava com a gente, gente com a gente, andando com a gente. Ele era próximo. Jesus não era cruel como os deuses pagãos. Ele era do bom. Jesus não barganhava. Ele se auto-sacrificou. Ele não era distante. Ele era próximo. Ele se torna um ser humano como nós, totalmente Deus, totalmente homem, mas deseja que todos sejam salvos, isso diz as Sagradas Escrituras. E não é só de Jesus, Alan. Vamos lá para a origem. Para a origem. O que Deus fazia no final da tarde com Adão e Eva? Lembra?
Ele ia conversar com Adão e Eva. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que nos criou do pó com o sopro divino, tem prazer em estar com Adão e Eva no final da tarde para bater um papo. E eles são pegos em pecado justamente nessa proximidade. E eles serem pegos em pecado é uma manifestação da graça de Deus sobre a humanidade. Porque daí Deus pode exortar, porque daí Deus pode corrigir, porque daí Deus pode fazer novas todas as coisas. E é por causa disso que Ele se sacrificou por nós, porque Ele ama estar próximo a nós. Ele não andava em grandes palácios. Aquele que era capaz de dominar a natureza, ele estava no barco com os discípulos. E quando ele volta, ele quer reatar a relação com Pedro, porque Pedro estava de bico, Pedro estava lá bravinho. Ele faz um pescado à beira da praia para sentar ali junto e bater um papo com Pedro e vai corrigindo Pedro. Pedro, tu me amas. A gente conhece, né? E ele vai corrigindo Pedro, ele restaura Pedro, porque ele ama Pedro. E aí Pedro é usado como instrumento do Espírito para converter 3 mil pessoas e depois mais 5 mil pessoas. O nosso Jesus, ele é próximo. Eu trouxe essa tela. Se puder apagar a luz, eu agradeço. Essa tela é de um pintor argentino e teólogo, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980, chamado Adolfo Pérez Esquivel. Ela se chama Triunfo da Vida. E ela se passa no Rio de Janeiro. Temos aqui o Morro do Rio de Janeiro. O tema dela é Triunfo da Vida. E o versículo base é Lucas 24:5, que diz assim: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Nesse quadro, a gente vê que o Adolfo Pérez Esquivel, ele coloca Jesus no centro do Rio de Janeiro. É como se o Cristo Redentor, o Cristo, desce do morro. Ele desce e vem no meio do povo. E do lado dele tem pessoas de todas as cores, de todas as etnias, pessoas distintas que compõem a nacionalidade, o nosso povo brasileiro, não é? Temos indígenas, temos negros, temos descendentes de europeus, tudo ali misturado, e Jesus está entre as crianças, como ele gostava de fazer, como narrado nas Sagradas Escrituras. Porque quando Jesus ressuscitou, ele abriu as portas para que, através do seu Espírito Santo, todos fossem abençoados, inclusive nós brasileiros. Glórias a Deus, amém? Fomos alcançados pela presença do Altíssimo, porque Ele não é distante. Ele não é distante de nós, Ele é fiel todo o tempo, Ele é a nossa terra firme, a nossa rocha, o nosso alicerce, o socorro bem presente, o Todo-Poderoso está entre nós. E através da ressurreição, os discípulos do futuro, que somos nós, doutor Onésimo, nós somos os discípulos e as discípulas do futuro. Através da ressurreição, nós ganhamos graciosamente a oportunidade de continuar ouvindo a voz do Salvador e de encontrá-lo hoje, porque Ele está aqui e agora. Ele continua partilhando a comunhão da mesa. Ele continua curando e soprando vida nova. Ele continua libertando os cativos e os oprimidos. Ele continua nos dando a chance de salvação. Toda vez que a gente escuta a mensagem da cruz pregada nesse púlpito, ou compartilhada nas células, ou compartilhada nos discipulados pessoais, nós fazemos parte dos discípulos e discípulas que partilham memórias de Jesus na presença de Jesus, que alimentam a sua identidade como discípulos e discípulas amadas de Jesus, que se equipam do próprio Jesus para testemunhar, que celebram, que aprendem, que adoram. Irmão, irmã, é possível a qualquer pessoa encontrar Jesus Cristo hoje, porque Ele está no nosso meio. Ele é próximo, Ele não é um Deus pagão, com um D minúsculo, que vem só para barganhar ou a gente tem que estar longe dEle. E aí, eu pergunto nessa manhã, você ama Jesus? Então ame o seu mandamento. E a gente tem que amar como Ele amou. Pastor Paulo, isso é impossível. Eu não consigo ser esse Jesus. Eu não consigo descer do morro. Eu gosto da aristocracia. Eu gosto das benéficas dessa vida. Eu não tenho tempo para estar próximo às pessoas que Deus está me chamando.
Glórias a Deus que você reconhece que você não consegue. Glórias a Deus que você reconhece que você não é capaz de fazer aquilo que o único é capaz de fazer. O segundo Adão, aquele que resolveu todo o caos que se instalou no mundo com o pecado. Glórias a Deus, mas Cristo que vive em você, se é que você entregou sua vida a Ele. Então Ele é capaz, Ele se manifesta, Ele consegue, Ele pode tudo. Eu, esses dias, né, esse mês de agosto, estava passando por algumas dificuldades de cunho pessoal, assim, lidando com as tensões do dia a dia, né? E eu me senti muito inseguro. E aí eu procurei um amigo, um bom amigo. E eu achei que ele ia me recomendar alguma coisa. Ele falou, vai fazer uma caminhada, vai tomar uma maracujina, vai praticar um esporte. Mas ele olhou para mim, ele me conhece bem, ele falou, que bom. Jesus está fazendo uma obra na sua vida. Se entrega a Ele. Viva esse momento. Veja Ele te levar nas asas do Altíssimo. Veja Ele te proteger, porque isso vai te tornar grande nele, para Ele. E aí a vontade dEle vai passar a ser a sua vontade. E você vai confrontando nessa luta interior da carne com o Espírito. Se renda a Ele. Tem uma história que eu quero falar rapidamente aqui, que eu vi uma vez num vídeo. Ela é linda. É uma historinha, tá? Não tem base na Bíblia, mas é para elucidar a salvação. E a história é o seguinte. As pessoas morreram, chegaram no céu, Valquíria. E aí, lá no céu tá lá o Pedro, né? Tá lá os apóstolos, tá lá o anjo, aquela brincadeira, né? E aí tem uma balança. E o cidadão tem uma fila indiana. Tem que entrar na balança para ver se vai para o inferno ou se vai para o céu. E cada um tem lá suas pastinhas, é o juízo final, é a imaginação do juízo final. Para se defender, Jéssica. Tive erro, mas ó, eu fiz coisa boa e tal. E aí chamava um por um. Veja que você foi da Cruz Vermelha, entregou sua vida, olha, doou, que beleza, hein? Sobe na balança, o cidadão sobe. Não foi. Aí o outro fala assim, rapaz, eu tô perdido mesmo, fiz um monte de coisa errada e tal, sobe lá no outro, perdição. Vai indo um atrás do outro, ninguém se salva. Até que chega um cidadão que tinha feito coisas boas, coisas ruins, e é a vez dele. Ele entrega o livro, o cidadão que tá lá pega o livro, dá uma olhada e fala, rapaz, você tem coisas boas na vida, mas tem pecados, né? Vamos ver. Aí ele fala assim, não, eu sou pecador. E na hora que ele vai subir na balança, ele sente uma mão no ombro. E quando ele olha a mão, era uma mão com um furo. Era Jesus. Os que estão recebendo a pessoa na balança falam, Senhor Jesus, eu não sabia. Não, esse aqui é meu. Ele está comigo. Claro, por favor. Aí ele fala, pode subir na balança. O cidadão vai subir na balança. Quando ele vai subir, o que está lá fala, não é você. É ele. E aí quem sobe na balança é Jesus. No lugar dele. E quando Jesus sobe na balança, Rocha, para onde vai o ponteiro? Salvação. E aí o cidadão entra nos céus, abraçado por Jesus. Porque quem subiu na balança no lugar dele foi Jesus. É uma imagem, mas o dia que eu estiver lá no céu, nesse julgamento, em nome de Jesus, que eu sinto uma mãozinha no meu ombro, falando, eu tô aqui. Aí eu falo, agora fui salvo, porque se depender de mim, eu não serei salvo. Né? Nós somos morada do Espírito Santo, estamos disponíveis a Ele, estamos próximos, estamos deixando Ele reinar. Pode acender a luz agora, que apagaram, nas nossas vidas. Quando no cenáculo Jesus revelou este novo mandamento de amar-nos uns aos outros, como Ele nos ama, Jesus simplesmente chama os discípulos a estarem presentes no mundo. Não vivendo apenas para si mesmo, vivendo a maravilhosa graça de ser usado pelo Espírito para realizar a vontade do Pai, que passa a ser a nossa vontade. Então, seja próximo, próxima vontade do Pai. Pastor, eu sou tímido, não tem a ver com timidez ou extrovertido, tem a ver com aquele que realmente renuncia à própria vida para viver a vida de Cristo. E segunda característica que eu quero destacar, segunda e última, já indo para o final, é o serviço. O amor de Jesus, o mandamento é esse, né? Como ele amou os discípulos, que nós amemos uns aos outros, o novo mandamento. É o serviço. Jesus servia seus discípulos por amor ao Pai. Veja, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele tocou. E eu não sei de você, mas para lavar o pé de alguém, na maioria dos casos, a gente tem que fazer isso, não tem? Porque o pé está no chão. Jesus assim o fez. Se agacha. É um gesto sublime, um símbolo do serviço. Jesus serviu aos discípulos. Nos versos 14 a 17 de João 13, é dito assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. De novo ele está falando, um pouquinho mais para frente. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí vem mais uma palavra de promessa. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha que interessante. Se nós fizermos isso, a Zeolé que ele pediu, bem-aventurados seremos. E a palavra aqui é makarioi, no grego. Quem conhece um pouquinho da Bíblia e já leu bastante as bem-aventuranças, vai ver que a palavra bem-aventurado é makarioi. No Evangelho de João, a palavra makarioi só aparece duas vezes. Uma das vezes aparece aqui. Feliz é aquele que serve como Jesus serviu. Mas que tipo de felicidade? Porque makarioi não é só bem-aventurado ou feliz. Makarioi, se eu for traduzir literalmente, é aquele que tem uma boa ventura. Bem-aventurado. Aquele que tem uma boa ventura ou aquele que tem uma boa jornada. Em outras palavras, makarioi, bem-aventurado, é aquela pessoa que atingiu o fim para o qual ela nasceu. Makarioi, Rodrigo, você está vivendo no centro da vontade de Deus. Você está vivendo para o fim ao qual Deus te criou. Tem um teólogo holandês, radicado no Brasil, viveu aqui, chamado Carlos Mesters. E ele diz o seguinte, abre aspas, a palavra makarioi é muito mais rica do que a nossa palavra feliz. Makarioi não era usado para indicar qualquer tipo de felicidade, mas sim aquela felicidade que o povo estava esperando havia séculos e que deveria aparecer na terra com a vinda do Salvador, o Messias prometido. O Carlos Mestres, pastor Matias, ele diz que na tradição, na época de Jesus, eles falavam de uma tal da felicidade. Uma felicidade que viria quando o Messias viesse. Então o Eduardo, pai da Júlia e da Rebeca, ele falava assim, filhas, um dia vai vir o Messias, o ungido, o Cristo, o Salvador. E quando ele vier, o makarioi vai, nós vamos viver essa felicidade, esse makarioi. Ele vai chegar e aí você vai ser feliz plenamente. Esse makarioi, segundo Carlos Mestre, é essa felicidade da salvação. Então, geração após geração, o Paulino ia lá e falava assim, Yara, Isis, um dia vem o makarioi, o momento da grande alegria. Aí Paulina Ana ia para a glória, vinha a avó e depois a mãe, e de geração em geração, o makarioi, um dia vai chegar. Quando Jesus, ele chega e ele diz assim, makarioi, se vocês seguirem o meu exemplo, ele está apontando no cenáculo, fazendo referência a esse grande momento em que o ser humano finalmente é conduzido à sua boa jornada pela mão do Espírito. Jesus, ele veio à terra para colocar ordem nas devidas coisas. E é esse o momento do makarioi. E ele o fez através do serviço. Quando ele lava os pés, ele coloca em ordem as coisas, sinalizando para a obediência. A gente sabe que o Filho glorifica o Pai pela obediência ao Pai. Assim, nós somos abençoados e felizes, não pelo que nós somos, não pelo que fazemos, mas porque mesmo sendo quem nós somos, ou estando na condição em que estamos, a bênção de Jesus está acessível e disponível para nós. Eu não sou abençoado por quem eu sou, pelo meu mérito, mas porque eu vivo um tempo de graça em que a bênção de Jesus
está disponível a mim e a você. E nós podemos viver a boa aventura, a boa jornada, quando nós obedecemos ao Senhor, também neste novo mandamento de servir, de estar próximo. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Queremos mesmo? Pastor Matias, essa semana, estava falando sobre músicas do louvor, e ele diz, como é bom louvar a Deus, ele falou que a gente não pode perder de vista, é a palavra que a gente está cantando. Hoje a gente cantou o hino da pátria, a gente está falando algo muito sério. Quando a gente se compromete e fala, Senhor, eu me rendo a Ti, a gente está falando algo muito sério. E a gente não pode fazer isso virar meramente uma performance que traz emoção, mas tem que estar equilibrado. Meu avô Mauro, que é pastor, ele falava, filho, a gente tem que equilibrar a fé, a razão e a emoção a serviço, em submissão à vontade do Pai. Sabe quando as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. A gente quer de fato, e a gente tem que se fazer essa pergunta nessas orações que o pastor Matias está fazendo. A gente tem que se perguntar de verdade se a gente quer ou não quer. Ou a gente só quer ver essa igreja cheia. Ou a gente só quer voltar a ter algo lindo. Se a gente de fato quer ver e cumprir a vontade de Deus, então nós temos que ser gratos a partir de agora, porque Ele é soberano, Ele nunca deixou de estar na posição em que Ele sempre esteve. Nós precisamos nos render diante do autor da vida e reconhecer a grandeza dEle e aí obedecer a Ele em submissão à missão que foi confiada a nós. E aí as pessoas vão olhar lá fora e vão falar, eis um discípulo de Jesus, eis uma discípula de Jesus, porque eles amam uns aos outros. Mas antes disso, a gente tem que pensar, Jonathan, a gente quer isso? A gente se rende a Ele? A gente realmente quer que Ele seja o Senhor único, Senhor e Salvador das nossas vidas? Nós vamos, de fato, levar as nossas crianças a um compromisso, como os nossos pais da fé nessa primeira igreja o fizeram no passado? Nós vamos seguir os exemplos e os passos ou vamos olhar por aí? Essa semana um versículo tem falado alto no meu coração e tem me machucado. E o versículo é Provérbios 3, 5 a 6. Eu já falei para algumas pessoas essa semana. Que diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por que eu falo que esse versículo tem me machucado? Porque quando eu leio ele, eu às vezes me pego não confiando no Senhor e me repousando no meu próprio conhecimento, no meu próprio sentimento. E eu não tenho detectado Deus em todos os meus caminhos. Eu não tenho sido grato a Ele o tempo todo. E a promessa de que Ele vai endireitar as minhas veredas vem vinculada a essa entrega de reconhecer Ele em todos os meus caminhos. E isso, quando eu digo que me machuca, é porque machuca a minha carne. Machuca a minha não vontade de me submeter plenamente a Ele. Eu tenho visto no nosso meio pessoas que amam a Jesus. Eu tenho visto no nosso meio pessoas sedentas por Jesus. Eu tenho visto no nosso meio uma igreja disposta a servir Jesus. E que nós possamos ser essa igreja que adora a Deus em todo tempo. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está a tua mente, mas eu sei que o meu Salvador vive. E se Ele quiser, Ele pode fazer com que esta palavra, nesta manhã, traga a salvação para você e para sua casa. Porque toda honra, toda glória é dEle e é o nome dEle que nós vamos exaltar até o glorioso dia em que Ele virá para nos salvar. Nós queremos adorar a Deus e estar cheios do Espírito Santo? Pois bem, obedeça ao mandamento dEle, que as pessoas vão ver em nós, discípulos e discípulas de Jesus. Concluindo, Jesus nos ama e nos amou até o fim. E quando eu digo que Ele nos amou até o fim, Rocha, eu estou falando que tem duas características, tá? Até o fim é até o fim da sua vida. Mas até o fim é de forma perfeita, para o fim ao qual Ele veio. A gente não precisa de outro Messias. A gente não precisa de outro Salvador. A gente não precisa de super-herói. Deus já está no trono intercedendo por nós. O que nós precisamos simplesmente é nos render a Ele. Confiar a Ele, ainda que isso cause desconforto na nossa carnalidade. Glórias a Deus se está causando algum tipo de desconforto. Porque tem algo sendo movendo entre nós. E eu tenho exercitado o olhar nobre de ver Deus em todas as coisas. Não é bobo. Não é negar que tem coisas a melhorar. Não é negar que tem coisas que a gente tem que fazer. Mas é ser grato porque é Ele quem faz. Ele já está fazendo. É render glórias ao Senhor por tudo que Ele é. Isso significa que nós vamos nos render plenamente a Ele. Ele não veio para revogar as palavras do Antigo Testamento, mas para cumpri-las em sua plenitude. E Ele já o fez. A primeira vez que eu preguei aqui, no ano passado, eu li Romanos 10, capítulos 13 a 15, em que diz quão belos são os pés daqueles que proclamam a mensagem do Senhor. E aí eu falei, né, que... Quem se lembra? Vocês lembram mais ou menos? Não? Então eu vou tentar lembrar que essa profecia remete ao Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia à guerra, eles estavam em Jerusalém, no alto da montanha, eles iam para a guerra. Antes de terminar a guerra, voltava um mensageiro. Voltava um mensageiro. E as mulheres e as crianças estavam em Jerusalém esperando o resultado da guerra. E esse mensageiro ia falar que ganhou ou perdeu. Se perdeu, muitas mulheres poderiam ser escravizadas, famílias destruídas. Então eles precisavam ouvir a notícia, Alan. Só que o mensageiro vinha lá no vale, chegando na montanha. Pelos passos, Vinícius, do mensageiro, eles já sabiam se a notícia era boa ou se era ruim. Se ele viesse tipo o Chaves, assim, chutando o chão, cabisbaixo, o que vocês acham? Perdeu. Agora, se ele viesse saltitante, alegre, não precisa nem falar, Marília. Quão belos são os pés daqueles que proclamam a boa notícia. Tem uma guerra que Jesus travou. E nós já sabemos o final dessa guerra. Nós já sabemos que ele venceu Satanás. Nós já sabemos aonde ele está. Nós já sabemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos os mensageiros e as mensageiras. Como estamos caminhando? Caminhando como alguém alegre, com passos leves, porque Jesus Cristo é de fato o Senhor? Ou caminhando como alguém preocupado com coisas pequenas, nas quais elas muitas vezes nem estão sob nosso controle? O Filho glorificou o Pai pela obediência. Nós glorificamos a Jesus pela obediência. Que Deus possa encontrar em nós nesse final do ano, no ano que vem, e no outro, e no outro, e no outro, até a volta gloriosa de Jesus, uma igreja firme. E ela vai estar firme, e eu tenho convicção, porque é Jesus quem nos torna firme. Por isso, toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor das nossas vidas, que nós possamos viver confiantes, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar em pé? Feche teus olhos, se você puder. Pai bondoso, Pai querido, tudo começou no Senhor. E tudo termina no Senhor. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor levanta quem o Senhor quiser. E o Senhor derruba quem o Senhor quiser. O Senhor faz pedras falarem, se for necessário. Jumento. O Senhor pode fazer um rei comer grama. O Senhor é o dono desta igreja, o dono das nossas vidas. Nós somos rebanho do teu pastoreio e que bom que Jesus é o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Há entre nós, ó Pai, pessoas que às vezes, pelas lutas da vida, pelas dificuldades, ó Pai, assim como eu, nos distraímos desta verdade. E aí deixamos, ó Pai, de agradecer ao Senhor por quem tu és. E aí passamos, ó Pai, a nos tornar pessoas mais ingratas às vezes, com o coração ingrato ou resmungando. Livra-nos dessas veredas. Livra-nos, ó Pai, de um caminho que não reconhece a tua grandeza. Obrigado, Senhor, por cada pastor que já passou por essa igreja, pela pastora. Obrigado pelos presbíteros, pelas presbíteras, por homens e mulheres, ó Pai, que tiveram sonhos. Obrigado, Senhor, por cada empenho, cada esforço. Obrigado porque o Senhor resolveu os conflitos quando eles surgiram. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós hoje e esta igreja, esse teu rebanho tem sido instrumento de graça na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coloca aqui e é uma alegria poder te servir e sonhar. Como é bom, ó Pai, poder testemunhar a grandeza do Senhor no nosso meio. Senhor, esteja com cada família aqui presente, aqueles que estão também acompanhando pela internet. Pai, traga a Tua palavra ao coração de cada um deles. Revela-se a eles, ó Pai, dá sonhos aos jovens, força, Pai, aos mais novos, sonhos aos mais velhos. Ó Pai, fortaleça-nos na unidade de Cristo e que nós possamos, conforme o Senhor falou no cenáculo, Senhor Jesus, para aqueles discípulos, para que eles amassem uns aos outros. Senhor Jesus, o Senhor falou em segredo, no cenáculo, mas o mundo inteiro descobriu a palavra que foi ali dada, porque eles te obedeceram. Que essa seja uma igreja, Pai, que continua te obedecendo todos os dias. Abençoa o conselho dessa igreja, Pai. Abençoa a diaconia, os ministérios, as células, que em cada lugar dessas reuniões, desses encontros, as reuniões de oração, Pai, que o Senhor se manifeste, que a luz, sua luz brilhe, que o Senhor levante, Pai, os teus ministros e as tuas ministras para, em confiança, obedecer a tua palavra, sendo próximo e servindo uns aos outros. E que nós vivamos esse makarion, essa felicidade de que estamos vivendo uma boa jornada, uma jornada guiada pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, quando a nossa carne estremece, quando a nossa carne grita, quando a nossa carne não quer, quando a nossa vontade carnal não quer. Que o Senhor nos ajude a nos render todas as vezes, encravando na cruz do Calvário, ó Pai, como diz Colossenses, os nossos pecados e o escrito de dívida que era contra nós. Ó Pai, esteja conosco. Nós declaramos nesta manhã que só Tu és Deus e que nós confiamos no Senhor e que não queremos nos apoiar no nosso próprio conhecimento, mas nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque aí sim as nossas veredas serão endireitadas. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Toda honra, toda glória ao Senhor. Amém. Amém.